chip cerebral Neuralink implantado em homem apresentando defeito, Oppo lançando celulares aqui no Brasil com promoção que vai dar troca vitalícia de aparelhos, WhatsApp libera novo modo escuro e muito mais. Saudações, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Essas são só algumas das principais notícias de tecnologia do dia, então já deixa aquele joinha informado e vem comigo para conferir tudo logo depois da vinheta. Durante um evento realizado em São Paulo, a Oppo anunciou oficialmente o lançamento dos seus novos smartphones intermediários no mercado brasileiro com uma promoção que premiará duas pessoas com trocas anuais vitalícias de dispositivo da fabricante. Os lançamentos são os Oppo A58 e A79, além do Reno 11F 5G. Os dois primeiros já estão disponíveis no mercado nacional, enquanto o terceiro tem a sua estreia no solo Tupiniquim marcada para o final de maio. Os aparelhos fazem parte da estratégia de entrada da marca no mercado brasileiro com o objetivo de se tornar a segunda mais vendida no mercado de celulares nacional. A companhia atua no país desde 2022, quando lançou o Reno 7 por aqui. O mais básico dentre as novidades é o Oppo A58, que chega com tela LCD de 6,72 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz, além de contar com alto-falantes estéreo. O processador é um MediaTek Helio G85, acompanhado por 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Logo acima do anterior está o Oppo A79, que repete o tamanho do painel LCD, mas incrementa a taxa de atualização para 90 Hz. O processador aqui é o Dimensity 6020 da MediaTek, acompanhado por 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. O Reno 11F 5G traz retoque de imagens com inteligência artificial generativa e recarga super rápida como seus principais destaques, dando poder ao smartphone e tal processador MediaTek Dimensity 7050, acompanhado por 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Tanto o Oppo A58 quanto o A79 5G já estão disponíveis para compra no Brasil, sendo o primeiro nas cores preto ou verde com preço sugerido de R$ 1.599 e o segundo nas opções preto ou roxo e custando R$ 2.499. O Reno 11F 5G, por sua vez, tem lançamento previsto para o final do mês de maio, mas não teve o seu valor oficial revelado por enquanto. Versões importadas podem ser encontradas em marketplace em torno dos R$ 2.899, mas sem o suporte e garantia oficial da empresa no país. Quem adquirir um dos novos smartphones da marca até o dia 31 de maio de 2024 em plataformas digitais da Magazine Luiza concorrerá em uma promoção que premiará duas pessoas com trocas anuais vitalícias de smartphones da fabricante. Detalhes adicionais devem ser divulgados pelo perfil oficial da Oppo Brasil no Instagram, @OppoBrasil. Para todos os detalhes dos aparelhos, acompanhe a notícia do Tecmundo aqui embaixo. Profissionais de TI, essa aqui é para vocês, hein? Sabia que a Dell conta com um programa de relacionamento exclusivo para profissionais da sua área? O Dell Expert Network aproxima especialistas em tecnologia e profissionais de TI autônomos, oferecendo consultoria, gerentes de contas e treinamentos exclusivos sobre soluções. Saiba mais e se inscreva no programa clicando no link na descrição. O WhatsApp anunciou que irá lançar mais uma atualização que torna a aparência do aplicativo mais simples para navegação. Além disso, também foi liberado um modo escuro, ainda mais escuro para os usuários. De acordo com a Meta, mais de 35 cores diferentes foram consideradas ao atualizar a paleta. O objetivo é encontrar tons que reduzam o cansaço visual dos usuários em situações de pouca luz. Assim, as matizes mais profundas foram utilizadas. Foi nessa parte em que o modo escuro mais escuro entrou. Bastante popular entre os usuários, a função estará disponibilizada em um tom que torna a leitura das mensagens ainda mais fácil. Outra novidade do WhatsApp é a barra de navegação inferior nativa no Android. Já conhecida nos celulares com sistema operacional iOS, é possível encontrar funcionalidades do mensageiro de maneira mais rápida, exibindo conversas, status, ligações, comunidades e configurações. Para quem tem o celular da Apple, há ainda um novo meio de enviar fotos e vídeos. Antes era preciso abrir um menu em tela inteira. Agora será possível fazer o compartilhamento de mídias com uma janela expansível que permite ver mídias, enquetes e documentos, além de outras ferramentas. Por fim, a Meta anunciou um redesign no ícone do WhatsApp. Ele terá um estilo mais arredondado e delineado. A atualização vai entregar ainda um plano de fundo padrão novo. Mais de 2/3 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul enfrentam há alguns dias enchentes que já vitimaram pelo menos 83 pessoas. Mais de 850 mil pessoas foram afetadas até o começo da tarde dessa segunda-feira. Diversos grupos iniciaram campanhas para ajudar os gaúchos nesse momento de necessidade. Confira agora a lista das instituições. Uma das necessidades mais urgentes é a de doação de sangue em todos os tipos, pois o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul corre risco de desabastecimento. A organização Comunitas criou criou um fundo para ações estruturantes, que pode ser conferido no Instagram. A Grade Brasil auxilia animais em desastres. O grupo resgata os bichinhos perdidos em meio a enchentes e busca ainda indicações de clínicas veterinárias e locais para acolhimento. O governo do estado do Rio Grande do Sul também disponibilizou um site com informações de vários locais que receberão doações. A Ação da Cidadania, que já ajudou outros estados em situações similares, também recebe doações em dinheiro para converter em comida, água e produtos básicos. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul conta com o aplicativo Adote Um Amanhã para integrar as instituições carentes e os doadores. E para pessoas de fora do estado que desejam ajudar enviando Pix, ainda uma lista de organizações, incluindo a Cozinha Solidária do MSTS, que distribui milhares de marmitas diariamente, o coletivo Alicerce, que distribui doações em comunidades mais carentes, a Colo de Mãe, que acolhe pessoas com transtorno de espectro autista e suas famílias, e Daisy Fauch, que resgata animais perdidos ou deixados para trás. Você encontra links para as páginas das instituições e chaves Pix para ajudar as que puder na matéria no site do Tecmundo, pelo link na descrição e no comentário fixado. A Neuralink informou que seu chip cerebral criado para ajudar pacientes com paralisia apresentou um defeito na primeira cirurgia realizada pela empresa em janeiro desse ano. O sistema da Neuralink, chamado de Link, é uma interface cérebro-computador que permite que as pessoas com paralisia controlem dispositivos externos usando pensamento. O primeiro paciente a receber o implante do chip cerebral da Neuralink foi Nolan Arbaugh, de 29 anos. O homem ficou tetraplégico há 8 anos após um acidente durante um mergulho. A cirurgia foi feita como parte de testes da empresa para comprovar a segurança desse tipo de implante. Em março, a Neuralink chegou a fazer uma live mostrando Arbaugh usando um sistema Link para jogar xadrez. Poucos dias depois, a empresa postou que a cirurgia havia sido um sucesso. Agora, segundo o jornal Wall Street Journal, o chip cerebral da Neuralink apresentou problemas que reduzem a capacidade da empresa de medir a velocidade e precisão do sistema Link. O Link registra sinais neurais usando 1024 eletrodos a partir de 64 threads, ou fios, que são mais finos que um fio de cabelo humano, segundo a companhia. Nos últimos dias, os cientistas da empresa perceberam que alguns dos fios desapareceram do cérebro de Arbaugh. Para contornar o problema e restabelecer a precisão de rastreamento do sistema Link, a Neuralink modificou o algoritmo de gravação, aprimorou a interface do usuário e melhorou as técnicas de tradução de sinais em movimentos do cursor. Basicamente, parece que os cientistas conseguiram redirecionar todas as tarefas executadas pelo Link para as threads que restaram no tecido do paciente. Fontes não citadas pelo site disseram que a Neuralink considerou remover o chip cerebral de Arbaugh. No entanto, parece que após uma avaliação mais profunda, a empresa decidiu que o defeito apresentado pelo dispositivo não impacta negativamente na segurança do paciente. Por isso, a remoção do chip não será necessária. Vale ressaltar que o implante da Neuralink ainda é um procedimento experimental. A fabricante Dell começou a avisar consumidores sobre um incidente de cibersegurança em um dos servidores da empresa. Ao todo, cerca de 49 milhões de pessoas que compraram itens da marca entre 2017 e 2024 podem ter sido afetadas por uma invasão que envolveu acesso não autorizado a dados de clientes. De acordo com a empresa, informações privadas como nome, endereço e a compra realizada pelo site da Dell podem ter sido expostas, o que inclui detalhes como descrição do item, data de compra e até informações de garantia. É possível que o acesso aos dados dos clientes da Dell tenha ocorrido no mês passado. Isso porque o site Daily Dark Web divulgou no final de abril que uma base de dados foi roubada da companhia e colocada à venda em fóruns especializados em cibercrimes. A publicação foi deletada dias depois, o que normalmente indica que a lista pode ter sido adquirida por outro participante. A Dell alega ainda que, por estar investigando atualmente o caso, não vai fornecer mais detalhes sobre o incidente, como qual foi o tipo de brecha explorada pelos invasores. Ainda em nota, a empresa diz que não há indicativos de que esses incidentes estão relacionados. Até pelo tipo de informação obtida, criminosos podem usar os dados para se passar por falsas centrais de suporte ao consumidor e usar outros métodos de ataque de engenharia social, como links via phishing. A OpenAI divulgou um documento pontuando alguns modelos desejados e discussões para o ChatGPT. Dentre os detalhes, o texto cita a possibilidade de algum dia a ferramenta de IA permitir a criação e interação com conteúdo adulto. Citado como um rascunho de possíveis novas diretrizes, o documento da OpenAI dá exemplos de como poderiam ser esses conteúdos adultos. Atualmente, se um usuário pede para o ChatGPT escrever uma história sobre duas pessoas fazendo sexo, a IA responde que não pode ajudar. Caso as alterações sejam feitas, o sistema virtual poderá criar uma história erótica narrando a tensão sexual entre os personagens, por exemplo. Em outro exemplo, para contextos científicos, o ChatGPT poderá narrar de maneira sutil e educativa sobre a interação entre órgãos reprodutores. Em entrevista à NPR, agência de notícias dos Estados Unidos, Joanne Young, executiva da OpenAI, explicou que os temas propostos na carta ainda estão sendo debatidos. Ela pontuou que os conteúdos adultos e erotismo são temas complexos e que há linhas tênues entre um e outro. Sobre o conceito de pornografia, ela disse que depende da definição. Por outro lado, ela garantiu que a OpenAI já decidiu que conteúdos de deepfake, que têm vitimado famosos e anônimos recentemente, não serão aceitos. Aconteceu na história da tecnologia. Em 10 de maio de 1894, o wireless nascia quando Guglielmo Marconi enviou uma onda de rádio a 3 quartos de milha. 3 anos depois, a Marconi Company conseguiu realizar uma comunicação de um navio para a costa numa distância de 12 milhas. O trabalho de Marconi levou à comercialização e proliferação da maioria das tecnologias de rádio que nós conhecemos hoje. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente deixando um joinha e um comentário, se não fez isso ainda, ou ainda mandando um valeu demais no coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Todos os links para as notícias e ofertas estão no comentário e na descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no final do dia. Aqui quem fala é o Léo Rocha, arroba LéoBRGR no Threads e no Instagram. Segunda-feira nós voltamos com mais notícias fresquinhas, mas fica ligado para outros quadros muito úteis e interessantes aqui no canal todos os dias. É só se inscrever e ativar o sininho para não perder. Agora eu vou ficando nessa, um abraço e eu vejo você na próxima.